Pois bem, como todo filósofo de seu tempo e de sua região, Charles Bonnet, que viveu entre 1720 e 1793, segundo as suas apresentações que nós temos encontrado na internet e mesmo em textos, queria fundamentar ou alicerçar e defender a fé cristã com a ajuda da filosofia e da ciência da natureza. Ora, de certo modo, então, isso, no seu pensamento, está de acordo com a sua teoria das fibras e com o modo como ele tenta pensar o homem. Porém, isso faz com que o homem seja reduzido à natureza, ou a alma seja reduzida ao corpo, digamos assim, ou a mente reduzida ao cérebro, como falaríamos hoje em dia. Só que também, por outro lado, isso faz com que o corpo, o cérebro, seja reduzido a uma simples hipótese epistemológica e deixe de ter o seu lugar próprio enquanto objeto de conhecimento de uma ciência real e autônoma. De qualquer modo, Bonnet representa um dos lados disso que Hegel chamou de ponto de vista da confusão da ciência da natureza e da ciência da inteligência. O que busca um filósofo como Bonnet é o que buscavam também outros filósofos desse tempo, inclusive Kant, Hegel, Schelling, Fichte, Jacobi e outros. O que distingue Bonnet de todos esses outros filósofos é que ele busca isso que nós acabamos de dizer, essa fundamentação da fé cristã a partir da filosofia e da ciência da natureza, concebendo o objeto da natureza meramente a partir de hipóteses transcendentais e fundando os processos, os desenvolvimentos próprios do sistema da inteligência nesses fundamentos subordinados que seriam então pertencentes à ciência da natureza, mas considerada fora de sua esfera ontológica própria. Um outro lado, vamos dizer assim, um outro aspecto desse mesmo problema é quando se mistura o elemento próprio da ciência da inteligência ou o elemento inteligente à filosofia da natureza ou mais propriamente à teoria da natureza. O que acontece aqui de modo distinto do que acontece no primeiro caso? Acontece aqui que, ao invés da tentativa de uma redução do elemento propriamente racional, lógico, ontológico, ao natural, ao sensível, ao epistemológico, digamos assim, nessas gradações que apresentamos, nós temos o inverso. nós temos uma, como que, uma elevação, entre aspas, uma consideração do que é natural, do que é finito, sob uma aura não mais transcendente ou hipoteticamente transcendente, mas sobrenatural, hiperfísico, como Hegel aqui diz. Então, ele diz, em comparação com isso que foi dito, ou ao contrário, né, o elemento inteligente como tal, ou inteligente como tal, misturado à teoria da natureza, dá ou faz resultar as explicações hiperfísicas, particularmente as explicações teleológicas. Aqui nós temos um problema. Hegel não cita um autor, não cita uma teoria, de modo que nós ficamos a pé para descobrir com quem e contra quem aqui ele está falando. Uma pista nós temos. Nós temos aqui a noção de teleologia. Sabemos que quem discutiu inicialmente os problemas relativos à teleologia nesse contexto que aqui estamos nos esforçando por iluminar foi Immanuel Kant, na sua crítica da faculdade de juízo teleológica. E justamente nesse texto, interessante isso, Kant está a discutir com filósofos, por exemplo, Bonnet, por exemplo, algumas das teorias que o Bonnet critica, Kant também está criticando, mas, para além disso, que seria um outro aspecto e que nós já discutimos, Kant também está discutindo com a chamada Schwärmerei, com a filosofia da exaltação, como os tradutores de Kant fazem, ou do entusiasmo. No próximo arquivo, eu tentarei aprofundar um pouco mais essa linha de raciocínio e ver até que ponto ela pode nos trazer alguns dividendos interessantes.